ando com meus alunos a poesia de cordel na sala de aula. E tem sido uma experiência carregada de êxito, né? Porque o cordel possui muita ludicidade. É, você pode trabalhar diversos temas ali na sala de aula com os alunos, né? E esse cordel desenvolve o senso crítico, né? Esse cordel melhora o nosso vocabulário, esse cordel nos aproxima mais do mundo mágico da leitura, porque sabemos que hoje os alunos estão se afastando do livro, da leitura, né, por causa dessas novas tecnologias. E o cordel é uma poesia popular sedutora. Acaba aproximando o aluno do mundo mágico da leitura. Isso é uma coisa verdade. Muito importante, né? E eu, na condição de professor, venho fazendo isso. E além do meu trabalho na sala de aula com os meus alunos, eu também circulo pelas escolas, não só da Bahia, como interior da Bahia, outros estados do Brasil, já fui até para fora também do Brasil, fazendo oficinas de cordel, apresentações de cordel, palestras, né? E tem sido um trabalho assim de muito êxito.
Maravilha. Gente, a gente conversou com o professor Antônio Barreto, que ele é cordelista, professor da Rede Pública de Ensino, como ele acabou de falar, que está aqui hoje pegando a visão com a gente, trazendo um pouquinho da cultura nordestina através do cordel. Dá para a gente terminar com cordel, professor?
Dá, sim. Como nós falamos aqui de educação, eu posso finalizar com um cordel em que eu faço uma reflexão sobre o mundo, o ato da leitura em detrimento às novas tecnologias. Pode ser?
Por favor, importantíssimo. É. Nesse programa, então, a gente pega a visão que o senhor. Vamos lá.
Eu gosto do celular, ele tem muita valia, mas o livro é um tesouro no arco-íris da alegria, uma fonte de cultura, de amor e sabedoria. Eu digito todo dia, navego como ninguém, mas no livro eu me encontro, nas palavras vou além. Tenho o mundo em minhas mãos e muita gente não tem. A leitura me faz bem, me dá luz, conhecimento. Passo a entender a vida com amor e discernimento. Sem o livro nada sou, não cresço, não reinvento. Para tudo ao momento da escola diversão, acessando a internet e curtindo de montão, festa, futebol, namoro, cinema, badalação. Mas cuidado, meu irmão, não seja cabeça dura. Sem o livro nada somos, precisamos de cultura. Aquele que lê bastante passa a ter desenvoltura. Viaje nessa aventura, lendo revista, jornal, romance, gibi, poema, autoajuda, manual. Não esqueça do cordel, leitura fundamental. Viva a literatura de cordel! Luiz Gonzaga!
Viva Literatura de Cordel, viva professor Antônio Barreto, obrigado professor Antônio Barreto pela participação aqui no 12 em Pauta, trazendo a beleza que é a literatura do cordel no nosso contexto junino. E assim, gente, a gente vai vivenciar essa semana aqui com alguns momentos como esse no 12 em Pauta, pra gente sentir a importância da tradição junina do nosso estado da Bahia. Mas são 12h53, tá tendo São João, mas também tá tendo Copa do Mundo, e a gente inicia o nosso giro internacional desta segunda-feira com ele, Matheus Santos, nosso colunista, falando aí de futebol e falando da estreia da nossa seleção brasileira no jogo contra Marrocos no último sábado. Boa tarde, Matheus, seja bem-vindo.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os nossos ouvintes telespectadores. Bom, Brasil estreia empatando com Marrocos no último sábado, na estreia dessa Copa do Mundo, né, estreia do torneio internacional. O Brasil estreou foi uma estreia bem esperada e uma estreia que precisa ser corrigida já na próxima sexta-feira, que é o jogo que o Brasil enfrenta a equipe do Haiti. A tendência é que a gente tenha mudanças para esse jogo, referente ao que aconteceu no jogo lá contra a equipe do Marrocos, e o Brasil pode ter algumas mudanças para esse jogo. Com o resultado, o Brasil fica empatado com o Marrocos, com a mesma pontuação, com um ponto. A Escócia, que é outra adversária do Brasil, o Brasil vai pegar na última rodada, a Escócia venceu o Haiti. Foi a única do grupo que conseguiu 3 pontos, é a líder do grupo até então. O Brasil enfrenta o Haiti, o Marrocos enfrenta a Escócia, e o Brasil vai precisar ter mudanças para esse jogo. O torneio internacional segue, muitos jogos vêm acontecendo. Hoje teremos mesmo 4 jogos desse torneio, né? Já já teremos Espanha e Cabo Verde. Já já a bola rola para esse grande confronto, 1 PM. Em seguida teremos Bélgica e Egito às 16h e às 19h, Arábia Saudita e Uruguai. E às 22h, Irã e Nova Zelândia. Lembrando que esse jogo pode ter WO, né? O Irã está com aquela questão política em relação contra os Estados Unidos, apesar que as informações circulam que pode ser lá um acordo de paz. Porém, o Irã não deve jogar a Copa do Mundo se for jogar nos Estados Unidos. O Irã está concentrando em outro país, né, que é no México. Vamos aguardar mais informações aí se o Irã vai ou não representar esse torneio internacional, o seu país. A tendência no momento é que isso não possa acontecer, mas aguardaremos se o Irã vai entrar em campo diante da Nova Zelândia, jogo às 22h. O Brasil pode ter mudanças para... Voltando a falar um pouco do Brasil, né? O Brasil que fez um treino ontem, vai fazer mais um treino hoje. O Brasil que treinou pela manhã e de tarde teve folga. E agora o Brasil vai ter um treino praticamente nesse período da tarde aí, né? Pra gente será a noite, os Estados Unidos vai ser à tarde, para se concentrar nesse torneio internacional. Vamos aguardar quem que deve estar à disposição para esse jogo do Haiti. O Brasil precisa muito somar pontos contra a equipe do Haiti. E a tendência é outra também, né? Esperamos se Neymar deve jogar contra o Haiti. A expectativa é boa. O Neymar vem treinando muito bem, o Neymar vem se dedicando muito bem. A expectativa é muito boa para que ele possa estar relacionado contra o Haiti. Nem que comece no banco, mas que ele ganhe alguns minutinhos ali à beira de campo. E a tendência é que a gente possa ter o Neymar estreando na Copa do Mundo, né? Possivelmente sua última Copa para esse jogo diante do Haiti. Fora isso, o Brasil vai passar por um período de processo de treinamento, né? Treino durante a semana toda, e a gente aguarda aí quem vai, se o time vai ser o mesmo contra Marrocos ou se vai haver mudança. A expectativa é que vamos ter mudanças para esse jogo. Vou ficando por aqui, João, com essas informações do torneio internacional. Já já, bola rola para 2 estreantes. Na verdade, são 6 estreantes hoje, nesse dia de segunda-feira, até porque é ainda a primeira rodada desse torneio internacional.
Valeu, Matheus Santos, pelo Giro Esportivo de hoje. A gente está aqui torcendo. Olha, a Argentina na última Copa iniciou empatando e ganhou a Copa, né? Então, o Brasil também. Estamos aí nessa torcida. Obrigado, Matheus. Amanhã a gente volta aí com mais informação. Sua camisa tá bonita hoje, para quem tá acompanhando no YouTube. Tá vendo aí o Matheus com a camisa da Seleção Brasileira. Meu querido, até amanhã com mais informação de esporte.
Até amanhã, meu querido.
Bom, gente, são 12h57, bem rapidinho para finalizar o programa de hoje. O Metrô Bahia anunciou a abertura de vagas de emprego para os cargos de supervisão de manutenção civil e técnica e técnica em manutenção de equipamentos fixos. As oportunidades são para profissionais com formação técnica e experiência na área de atuação. As vagas de supervisão de manutenção civil é voltada para profissionais formados nas áreas de edificações ou construção civil. Entre as atribuições estão a gestão de contratos de manutenção predial, áreas verdes e limpeza técnica, além da gestão de projetos, orçamentos e equipe. Também é necessário conhecimento em processo de manutenção predial, patologia das construções, gestão de contratos e equipes, além da necessidade de possuir CNH categoria B. Tá interessados então nessa oportunidade de emprego? O Metrô Bahia disponibilizando emprego aí, vagas para supervisão de manutenção civil e técnica e manutenção de equipamentos fixos. Vamos terminando o programa de hoje. Eu agradeço a Nilson Silva pelo comando da nave da Rádio Excélsior. Agradeço a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Vamos começar a semana juntos na nossa Rede Excélsior de Comunicação. E agora o programa Entre Amigos abre a tarde da Excélsior com Reis Moura. E na Cardeal está na hora de Patrícia Tosta com o programa Fora da Caixa. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Excelente semana para todos e todas. Eu sou João Vitor. Esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em Pauta.
Cardeal FM, conectada em você.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia-Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país pra garantir imposto de renda zero pra quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está ligado aqui na nossa programação da sua 106.1 Cardeal FM, emissora que compõe o Grupo Excelsior de Comunicação. Que alegria começar mais uma tarde com você, pensadores e pensadoras fora da caixa. Para você que acompanha o nosso programa todos os dias, já sabe que esse é um programa voltado para o mundo do empreendedorismo e também dos negócios. Mas não é qualquer negócio também, é um negócio que fala de propósito, que tem alma, que tem essência e que tem missão. Isso também faz parte aqui das pautas do programa Fora da Caixa. E hoje eu vou te convidar a um mergulho nesse universo de empreender com propósito e fazer da vida, do trabalho, também uma missão. Vem para cá porque você vai aprender muito nesse papo de hoje. Eu sou Patrícia Tosta, apresentadora e produtora do Fora da Caixa, querendo também te conhecer onde quer que você esteja, você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio ou pelo aplicativo da Rede Excelsior de Comunicação, os nossos seguidores também aí do canal do YouTube, aproveitem para dar um like aí na nossa transmissão, na nossa live e se inscrever também no nosso canal, acionando ali aquele sininho, né, que lembra sempre você de novos vídeos, de novas transmissões, para que você possa estar sempre sintonizado aqui com a nossa proposta de programa. Ótima tarde para você, estamos ao vivo. Também participe aqui pelo nosso WhatsApp com uma pergunta pelo 3114-334471 para quem não está em Salvador ou no chat do canal do YouTube. Agradecendo ao Marquinhos Santiago, também nosso companheiro de sempre aqui na técnica. Hoje, gente, sem mais delongas, porque olha, o tempo hoje vai ficar pequeno, essa uma hora vai ficar muito pouco para o tema que nós vamos aprofundar aqui hoje com você. E é uma alegria muito grande que invade aqui meu coração e a todos nós por receber hoje no Fora da Caixa uma presença muito especial, que é da irmã Helena Coraza. Ela que é irmã paulina, né, das Filhas de São Paulo, é jornalista, é escritora, doutora em ciências da comunicação e uma das grandes referências na formação de lideranças para a comunicação na igreja. Nesta segunda-feira, para você que está ao vivo, dia 15 de junho, foi celebrado os 111 anos, é mais de um século, gente, das Paulinas no mundo. Uma história que começou lá na Itália, em 1915, com um sonho profético do bem-aventurado Tiago Alberione. E a coragem também, tá? De uma missionária, da venerável irmã Tecla Merlo. Mas essa não é apenas uma entrevista sobre passado, para contar essa história de mais de 100 anos. É também uma conversa sobre presente e sobre o futuro. O que nos espera no futuro da comunicação, uma comunicação que seja de verdade, autêntica e que leve os valores, né, da Boa Nova. É uma conversa sobre mulheres que evangelizam, com livros, com a imprensa, com rádio, com cursos, de uma forma presencial, digital e também com uma formação humana. É também uma conversa sobre empreendedorismo católico, sobre comunicação como alma e missão que atravessa gerações. Muita alegria em recebê-la, irmã Helena. Seja muito bem-vinda ao Fora da Caixa, aqui na Cardeal FM.
Muito obrigada. Boa tarde a você, Patrícia, a todos os ouvintes. Eu tenho um grande carinho pela Excelsior, que é a primeira rádio católica do Brasil, né? Eu que sempre estudei rádio, trabalho ainda na área, né? Então é interessante, parabéns a vocês aí por todo o progresso, essa nova emissora agora, né? E que bom estar com vocês, as Paulinas aí em Salvador, e você me faz lembrar a irmã Patrícia Silva, que mora comigo, mas neste momento está em São Luís ajudando lá para uma celebração de São Paulo, né? Na paróquia São Paulo, onde as irmãs paulinas moram. Então, um grande abraço, porque acho que ela teria muito prazer em estar conversando com você neste momento.
Com certeza. E olha, irmã, sabe que quando eu assumi aqui, já há muito tempo trabalhei com a irmã Patrícia Silva. Nossa, como aprendi. Assim, também com uma irmã Graça, que também passou por aqui pelo nosso setor de comunicação. Presenças marcantes, femininas e religiosas na minha vida e na minha formação como comunicadora, né? Sempre, apesar de não estar na congregação paulinas, mas me sinto também uma vocacionada para a comunicação, e muito desse meu aprendizado, dessa minha trajetória, eu devo também a essa caminhada com a Livraria Paulinas, com quem eu tenho assim um gosto, quem me conhece sabe, a turma daqui de Salvador, né? O Alex aí no marketing, a gente está sempre fazendo várias trocas, a Ana também, toda a equipe Paulinas, nossa, não tem como, a Paulinas faz parte da nossa vida, do nosso imaginário, Não tem um católico que não tenha uma história de referência, de ligação com a Livraria Paulina. Então, sim, pra gente é uma alegria. E em muitos momentos eu fui confundida. As pessoas, ah, você é irmã Patrícia? Eu falo, não. Eu sou a Patrícia Tosta, da Rádio Céu. Eu sou a irmã Patrícia, mas me achará aqui, querida, uma grande
ela referência. Tem Salvador no coração, viu?
Sim, nós ela também tem. Aqui temos a Paulina, a Comep, né, todo o serviço aí de formação, tudo que vocês fazem, tudo com tanto amor, gente, com tanto zelo, é tudo tão querido, enfim, que a gente ficaria aqui uma tarde, um dia todo falando, e nós temos uma hora para contar uma história de 111 anos, irmã. Pois é, e quando a senhora...
Vamos olha... fazer alguns splashes.
Que bom que eu tô com uma comunicadora aí, gente, nata, né, que sabe fazer o poder da síntese.
E o seu programa Fora da Caixa é super... É super instigante, né?
Sim. É, esse é um dos... Faz também um programa Em Sintonia, aqui pela manhã, voltado mais para a saúde, bem-estar. E esse é um programa onde a gente traz a questão do empreendedorismo. Por isso também vocês estão aqui, embora vamos falar de missão, né? E de vocação. Mas não deixa de ser, gente, uma história de empreendedorismo. Nós estamos falando também de um trabalho de resiliência. No mundo pós-pandemia, onde hoje a gente tem... Eu me lembro da época do CD, né? Padre Zezinho lançava um CD. Vamos lá nas Paulinas comprar. Hoje em dia, com os Spotify, as plataformas... Spotify... as plataformas de áudio, os podcasts também, que a gente tem que baixar os PDFs e baixa o livro no PDF. Então, o mercado da livraria, da editora, das gravadoras, sofreram um impacto muito grande, e vocês, com certeza, estão aí com muita resiliência, mas com muita missão, resistindo, e de uma forma assim nobre, 111 anos de história. Vamos celebrar. Irmã Helena, como a senhora, olhando para esses 111 anos das Paulinas no mundo? Nossa, a gente começou na Itália. Eu quero só confirmar essa informação. Se o Brasil foi a segunda, depois da Itália. E qual é a primeira imagem que ele vem? Pensa assim, Paulinas 100 anos, 101 anos. É uma livraria? É uma irmã missionária? É um livro nas mãos? Ou alguém assim, olhando para uma estrada assim aberta, com muitas possibilidades?
É um grande projeto, é um grande projeto e um projeto visionário do visionário Padre Tiago Alberione, que na sua juventude procurou dar respostas à realidade da época e colocou a mulher no espaço público da comunicação. Eu te mandei só o link do e-book, mas este livro que eu fiz com Tiago Alberione... E não está à venda, acho que está tendo reverberação aí. E, então, eu fiz uma pesquisa recente, Protagonismo e Pioneirismo da Mulher na Comunicação Religiosa, do Impresso ao Digital. Olha. Então, o padre Alberione, de fato, ele tem um grande projeto, teve essa visão num tempo em que a igreja dizia que a comunicação não era para ela. Tudo era perigoso e proibido. E ele, como jovem, visitou as paróquias da região e percebeu, sentiu a falta da mulher na pastoral, da mulher nas paróquias, e já pensava na mulher na imprensa, porque o tempo era da imprensa, né? Uhum. E então, é um grande projeto. Eu tive a oportunidade, agora em setembro, de participar da grande assembleia que chamado Capítulo Geral, uma assembleia que tem a representatividade das irmãs de todos os países. Nós estamos em 50 países, hoje em todos os continentes, e é interessante essa imersão, porque você vê todas as culturas. Nós nos conhecemos muito mais aqui do continente americano, a Europa, mas você perceber a Ásia, a África, o Paquistão, Singapura, Filipinas, então, há tantas culturas diferentes em que as Paulinas estão... As filhas de São Paulo, o nome também é curioso, porque foi o povo que deu, você sabe, né? As irmãs tinham no começo uma imagem de São Paulo, na pequena livraria delas, e o pessoal falavam filhas, então começaram a dizer filhas de São Paulo. E depois Paulinas também foi o povo que começou a dizer Paulinas. Tanto que aqui no Brasil nós somos conhecidos como paulinas e não filhas de São Paulo, né? Então, é um grande projeto que se materializa. O pessoal às vezes só vê a livraria como ponto de venda, né? Mas é um grande projeto que tem uma espiritualidade que sustenta tudo isso, né? Tem um carisma.
É. E vocês construíram, criar assim, uma comunidade, uma identidade. A gente tem, eu me lembro, eu tive recentemente uma grande oportunidade, né? No ano passado, na verdade, no Jubileu da Esperança, no encontro do Papa Francisco com o Jubileu dos Comunicadores, tive a oportunidade de estar lá em Roma, no Vaticano. Eu me lembro, eu estava passando numa rua e eu vi o símbolo.
Falei, tem livraria lá.
Na livraria aí.
Bem pertinho do Vaticano, aí, chamada então, Mascherino.
Aí eu falei, sim, Paulina, sim. Eu quero tirar uma foto aqui.
Porque... É uma livraria internacional aquela. Eu estive agora, ainda comprei livros. Tem livros de todas as línguas, tanto que tem irmãs nos diversos idiomas aí para poder atender.
Uhum. Então a gente tem esse sentimento de pertencimento. Quando a gente vê o símbolo das Paulinas em algum lugar, a gente quer entrar, quer ver como é. Então é algo muito bonito, né? Que vocês...
E a reestilização da marca agora, essa marca Paulinas,
olha,
adotada ao digital. Então, ela também procurou ver essa questão da internacionalização. Sim. Então, o que me chamou muita atenção nesse capítulo geral, sim, foi justamente a questão da internacionalização. Agora, nós somos o primeiro país fora da Itália, sim. Maravilha. Porque Alberione olhava para as Américas, sabe? Era aquele tempo, ele começou em 1914, os paulinos, em 15, as paulinas, e era o tempo da Primeira Guerra Mundial, né? E depois, então, em 31, já vieram para o Brasil os padres em agosto e as irmãs em outubro.
Uhum.
E é bem curioso, porque o arcebispo de São Paulo, ele disse para a irmã Dolores, você... na hora que ela queria ser missionária, então ela fez a profissão e ele com a irmã Tecla, deu o nome de Adolorata Dolores, né? E deu um rosário, uma Bíblia e disse assim, e você vai para o Brasil e saiba que o arcebispo não quer vocês lá. Bem interessante isso na nossa história. E ele não que o arcebispo de São Paulo disse que não precisava de mais religiosas aqui.
Olha.
Então ele disse, vocês vão. Olha, elas usavam, a gente usava hábito naquele tempo, né? O véu, tudo. Vocês fiquem no silêncio, se vistam de verde, de amarelo, do que for preciso, mas esperem a hora de Deus. Foi muito interessante, esperem a hora de Deus. E, de fato, depois, quando o padre foi buscar as irmãs no Porto de Santos, ele ficou, mas como? Foi buscar dois paulinos que vinham, né? Mas como? Alberione sabe que o arcebispo não quer. E aí, conseguiu aí, tanto que as irmãs foram acolhidas pelas irmãs do Madre Cabrini, são nossas vizinhas aqui do outro lado da rua, né? E ficaram 2 meses em trabalhos assim internos, já tinha comércio de trabalho, porque se fazia todo o livro artesanalmente, né? E também elas tinham uma pequena livraria de livros italianos, em português, porque aqui em São Paulo tem uma grande migração de italianos, teve, né? E elas também foram recebidas a primeira vez numa paróquia, Bom Jesus do Brás, onde eram muitos italianos, né? Mas então, aí quando, depois em dezembro já, as irmãs foram, quando eles foram se apresentar, elas foram também a Dom Cabral. E ele foi muito cordial, a história conta, né? Foi muito cordial com as irmãs, conversou em italiano com elas e disse... e que se empenhassem para aprender a língua, mas acolheu bem e abençoou. Mas aí as historiadoras dizem assim, ele deve ter pensado na ousadia do fundador, e dizer, vão e esperem a hora de Deus. É muito curioso. E a irmã aqui do Cabrini foi junto, achei assim um gesto tão fraterno, né? foi junto com a irmã para dar coragem, né? E assim elas foram aceitas, aí começaram a ir numa paróquia, começaram a ir a público, porque a igreja as acolheu. São histórias interessantes, por isso muita resiliência, antes que a palavra existisse.
Pois é, e a história assim que traz no início lá da história da chegada de você no Brasil, primeiro, gente, que esse é o primeiro lugar, primeiro solo onde essa semente foi brotar, e saber que hoje está em todos os continentes, é muito forte isso para a nossa história, né? A senhora falou, somos a primeira igreja, aqui é a Rádio Celso, a primeira rádio católica do país, mas também esse ano nós estamos celebrando a fundação da primeira diocese do país. São 475 anos, estamos no jubileu da criação da diocese e da elevação à arquidiocese primaz, aqui, né, em solo de Salvador.
Parabéns.
Então, é importante. Então, o Brasil começou essa igreja católica no Brasil, se confunde também com a história, essas próprias histórias. E achei interessante, como você falou, né, são ingredientes que eu acho que estão até hoje nesse DNA de Paulinas. Ousadia, sair, se lançar sem saber qual vai ser o destino, mas confiando que aquilo não é uma obra, um desejo do padre tal ou do responsável tal, mas uma obra de Deus, e que na hora dele ele vai achar o caminho para fazer. E essas mulheres, gente, a presença feminina é tão marcante dentro do universo aí, dessa comunicação feminina, que vocês vieram para cá, e tudo isso, essa ousadia, desprendimento,
tá
presente ainda.
E você sabe que o fundador falou para elas assim, em 1934, já está na hora de vocês terem uma tipografia própria, porque na época era assim, tinha que ter tipografia. Aí veio uma segunda irmã, que veio em dezembro, a irmã Estefanina, que inclusive morou em Salvador. Quando as irmãs começaram a atuar na televisão ali em Salvador, na igreja, no setor, ela que era superior ali, é uma italiana que deu... Assim, foi muito ousada, abriu muitas portas, com coragem, né? Talvez a coragem que às vezes a gente fala, será que nós temos essa coragem? Então ele disse, está na hora de vocês terem uma tipografia e começar a imprimir. Aí elas se informaram e compraram uma tipografia antiga dos jesuítas que estava na cidade de Itu, uma tipografia que estava fechada há muito tempo, então compraram com os tostões, com o dinheirinho que elas tinham, pagando pouquinho por mês, montaram a tipografia, até a irmã escreve, né, que o que deu elas aproveitaram, o resto elas venderam. E elas, em 8 de dezembro de 1934, elas já publicaram a primeira edição da revista Família Cristã.
Danada.
Então, fazendo uma revista aqui para as famílias. E assim, elas traduziam alguma coisa, mas já e se servindo de pessoas que pudessem revisar, pessoas amigas. E aí elas já tinham algumas jovens... Até ali elas já estavam na terceira casa, porque primeiro elas alugaram uma aqui perto, depois alugaram uma outra e ficou pequena. E elas assim tiveram bastante jovens que foram seguindo. E depois então compraram lá na Liberdade, onde elas fizeram a primeira tipografia, veja, em 34 já. Vieram em 31, isso sim que foi ousadia, né? Sem saber muito a
língua, acho que tudo
sem muito entender das coisas.
Gente, aí eu quero saber, irmã, fazendo esse paralelo com antes e com hoje, né? A irmã Tecla Merlo também foi uma presença fundamental em toda essa história. O que, que essas mulheres, essas desbravadoras lá em 30, têm a dizer hoje às mulheres da igreja, especialmente as mulheres que comunicam, que lideram, que evangelizam, que empreendem? Porque estamos falando em 1930, estou falando na era da internet, que tudo era fácil, que era liberado, que as mulheres tinham essa liberdade, esse empoderamento, onde a igreja também era mais aberta à presença e o protagonismo feminino. A gente está falando de uma época onde tudo era muito, muito difícil, né? E aí, essas mulheres estão dizendo o que para a gente hoje, na era das novas tecnologias, das redes sociais, de tudo mais?
A primeira coisa que a Alberione fez foi dizer, vocês têm que estudar, né? E elas estudavam, na época nem tinha comunicação, filosofia, teologia, tanto que nós temos um filme da irmã Tecla que mostra a estranheza dos estudantes de teologia, mas como elas vão estudar nos nossos livros, porque se tinha o conceito de que a mulher não precisava estudar. Então imagina a década de 30, o voto feminino entrou em 30, 33, né? aqui no Brasil. E talvez sem muito entender até da conjuntura política, elas foram trabalhando. Mas a irmã Tecla, já que você citou, eu não a conheci, mas a última vez que ela veio ao Brasil foi em 60 e pouco. E então, as intuitivas gravavam programas de catequese e mandava na fita de rolinho para as rádios. E elas disseram, irmã Tecla, é muito difícil porque estraga muito isso. Ela disse assim, mas façam os discos. Era o tempo do vinil, né? Da bolachão, do vinil. Sim. E assim começou a gravadora, que hoje é Comep, começou em Curitiba, em vista da catequese. Então, o que é que tem a dizer hoje? Eu acho que hoje a gente tem que ter muita coragem, porque a nossa cultura não mudou ainda. Quando eu fiz o mestrado, que eu fiz na USP, depois também o doutorado, e isso aqui é do pós-doc, eu estudei a questão da mulher no rádio, defendi no final do século passado ainda, né? O lugar da mulher no rádio, por quê? Porque eu já percebia que na época eram 5% das mulheres que estavam em direção e que estavam em evidência, a mulher sempre em segundo, terceiro. Aí eu fui e fiz dentro da teoria dos estudos de recepção, né? Não tanto o conteúdo, mas o que é que as pessoas veem, como elas interpretam o que recebem, sabe? Então, eu peguei, naturalmente que eu peguei um contraponto de rádio mais modelo masculino, que então eu peguei a de Curitiba, que hoje já nem existe, a Clube de Curitiba, que foi, ela foi o modelo da Rádio Nacional, né? Já tinha teatro, tudo isso, ela é de 1923, 24, né? E depois, e peguei a Nazaré FM, lá de Belém. Não sei se você conheceu a irmã Celeste. A irmã Celeste foi a primeira diretora.
Sim, sim.
Ela trabalhou ali com vocês, em Salvador. Então, ela era diretora e lá foi construída uma FM, tudo no modelo participativo, porque nós, mulheres, somos mais participativas, a gente faz junto, a gente, às vezes, não se preocupa tanto com aquela, né? Não é que a gente não pensa, nós somos pensantes, só que nós também temos o outro lado, mais do afeto, coração, da convivência. Né? Então, eu peguei aquele modelo, os dois modelos, e fui a campo, sabe? Então, eu percebi, e olha, Patrícia, eu não sei se mudou muito hoje. Hoje, nós temos muitas mulheres. Eu quero que você leia depois isso aqui. Eu fiz poucos exemplares impressos, porque a gente não fez para venda, a gente fez só como... E eu só publiquei porque a supervisora desse trabalho, que é do pós-doutorado, ela disse, Helena, você tem que publicar, porque o pessoal não conhece essas histórias, né? Então, porque é um case, digamos assim, que deu certo. Uhum. A gente, o que eu digo, nós como comunicadoras e dentro da mística da comunicação, a gente não procura ter a autorreferencialidade, aquilo que o Papa Francisco falou tanto. Hoje você tem muitas tentações de ser aquele influencer, aquela pessoa, mas quem tem que aparecer é Jesus Cristo.
Ele é o centro.
Você e eu somos mediadoras aqui para ajudar a pensar fora da caixa, né? E quem não... Então, aí o meu orientador dizia assim, Helena, será que a mudança do olhar sobre a mulher não vem porque, assim, à medida que as pessoas veem a mulher em evidência, com êxito, uma Patrícia aí sendo bem-sucedida na Rádio Excélsior, na Cardeal, enfim, quem está aí, será que a mudança não vem por aí?
Uhum.
E, de fato, ela vem muito por aí. Hoje nós temos muitas mulheres em evidência. Agora, a cultura, então por isso que eu gosto muito de olhar a comunicação a partir da cultura. E eu perguntava para as pessoas, mas onde é que está a mulher? Ah, mas elas estão nas coordenações. Quer dizer, elas faziam acontecer tudo, né? Uhum. Mas, por exemplo, naquela que eu examinei de Curitiba, e eu reunia grupos focais para perguntar sobre programas de maior audiência. Por exemplo, lá em Belém foi Mutirão Esperança, né, da Vera. Lá em Curitiba, não tinha mulheres âncoras, nenhuma. Tinha só jornalistas, entrevistadoras, e eu perguntava, e elas, como mulheres, como profissionais, elas não se sentiam discriminadas, elas achavam que tinha espaço dele. As ouvintes diziam assim, ah, não, mas elas estão lá entrevistando, elas estão lá toda hora, mas não tinha uma mulher âncora em nenhum programa. Em 1998 eu fiz essa pesquisa.
Olha,
nós temos também nas grandes emissoras, e também aí está muito na propriedade, na concessão dos meios, né?
Claro,
quer dizer,
na mão dos homens.
A direção primeira, né? Mas então eu acho que a mulher tem um grande espaço e ela precisa fazer a diferença. O primeiro livro que a Alberione escreveu foi A Mulher Associada ao Sacerdotal.
Olha.
Porque assim, ele, aquilo que eu disse no começo, ele percebeu que fazia falta a mulher. Tire as mulheres da igreja hoje para você ver.
Ah, ah, irmã, tira de qualquer contexto, né? Sobretudo na igreja. Olha, então, gente, as Paulinas, elas abriram caminhos em um tempo em que a comunicação, a imprensa, a gestão, o espaço público era muito marcado pela presença masculina. E podemos dizer, sim, sem sombra de dúvida, que existe aí uma história de empreendedorismo feminino católico, o tema do protagonismo feminino no mundo das comunicações, e com certeza as irmãs paulinas sendo essas pioneiras da mulher na comunicação religiosa, e ensinou muito a todos nós, a igreja, sobre coragem feminina de comunicar. E da nossa presença, precisamos sim estar aí nesses meios. Eu vou para o intervalo comercial, já vou comentar aqui algumas pessoas já trazendo as suas falas aí no chat do canal do YouTube. Falo já, né? Agradecendo já a todos que estão interagindo com a gente. Que papo, hein, gente? Precisaria uma semana inteira para eu e a irmã Helena continuar conversando aqui de comunicação, duas apaixonadas pela comunicação e pelo carisma paulina. Então, mas eu deixo essa pergunta. Quando uma obra nasce pequena, né? Assim, sem muita certeza, vai, irmã, espera a vontade de Deus acontecer. Sem muitos recursos, comprando, né? A senhora falou da tipografia, aproveitando o que dá, parecendo frágil e que não vai vingar, porque já nem queriam vocês aqui, mas atravessa 111 anos. O que que isso revela sobre força de um carisma? E também sobre fazer gestão com propósito. Daqui a pouco a gente fala sobre o carisma que sustenta e vem sustentando esses 111 anos de Paulinas no mundo. Vamos respeitar, minha gente. A gente volta já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Pé de Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui pela sua 106.1 Cardeal FM, batendo um papo nessa tarde sobre empreendedorismo feminino católico, sobre a presença de 111 anos aqui da Livraria Paulinas, 111 anos de Paulinas no mundo, história, carisma, comunicação e empreendedorismo católico. Vem para cá, para esse bate-papo, a minha convidada de hoje é a irmã Helena Coraza, jornalista, escritora, doutora em ciência da comunicação, uma referência na formação de lideranças na área da comunicação. Estávamos falando exatamente agora, queremos trazer, irmã, esse carisma, né, que ultrapassou, que é o que sustenta tudo isso. A comunicação é um mercado, é um setor com muitas transformações. A cada momento a gente vive, né, uma era, uma época. Estamos agora falando muito de inteligência artificial presente no mundo das comunicações, mas tem coisas que mudam com o tempo e outras que ficam. Aquilo que foi, que é a marca e que sustenta todo esse trabalho de vocês, né? O que é que, digamos assim, que é o cerne, o centro do carisma das Irmãs Paulinas?
Então, viver e comunicar Jesus Cristo por todos os meios de comunicação. E Alberione coloca no seu tempo, era a imprensa, cinema, rádio, televisão e tudo que o progresso desenvolver e os tempos exigirem. Então, nós estamos hoje no digital e o que mantém tudo isso? Uma profunda espiritualidade, na verdade, princípios da missão, que é o anúncio da palavra de Deus, os princípios éticos. Então, mesmo pequeno, como você dizia, a gente se sente super pequena. Hoje há muitos projetos, por exemplo, a própria gravadora. Eu falei do bolachão, do vinil, né? Hoje nós estamos no digital, a música ela está toda no digital. Então, as pessoas escutam a música, os playlists, tudo no digital. E tantas outras, assim as produções, e-books, audiolivros, muito texto na internet, canais do YouTube. Nós aqui no Serviço Pastoral da Comunicação fazemos toda quarta-feira uma live, né, sobre um tema para pensar. Fizemos duas sobre já a nova encíclica do Papa, por mais que ela não está disponível, né? Uma de modo geral, a outra. O que, que acontece com essa velocidade, por exemplo? E nós fizemos há pouco também aqui o CEPAC, em parceria também com a Pastoral da Comunicação aqui da Arquidiocese de São Paulo, a Signis Brasil. Nós fizemos um congresso de comunicação comemorativa ao Dia Mundial, pensando na mensagem do Papa, já o Bento, Bento, olha, o nosso imaginário, o Papa Leão XIV, sobre a inteligência artificial, mas preservar o humano na comunicação, preservar vozes e rostos. Então, nós estamos sempre dentro deste meio de comunicação, nos servindo dos meios de comunicação, mas com uma presença diferenciada. E isso não é fácil, né? O Padre Alberione participou do Concílio Vaticano II, sabe, na aprovação, claro, os bispos que aprovaram, mas ele era superior geral, porque ele só faleceu em 71, né? Então ele era superior geral e muito se discutiu lá sobre comunicação para depois publicar aquele decreto, e eles diz que criticavam muito sobre a presença da igreja, sobre contratestemunhos nas mídias. Imagina, 65 anos atrás, se fosse hoje, né? E aí ele dizia assim, e eu ficava pensando, em que será que nós erramos? Quer dizer, como você porque nós não podíamos seguir totalmente a lei do mercado. Nós estamos aqui dentro, este livro, digamos, custa X, eu não estou mais no tempo da troca, mas Alberionis, ele procurou dar sentido, por exemplo, ele dizia, as livrarias são como igrejas. Lugares de pregação, porque isso aqui, enquanto eu leio, eu estou pregando o evangelho. O microfone é um púlpito, nós estamos aqui pregando, falando. Educação, eu sou pesquisadora na área de educomunicação, gosto muito. Então, nós estamos educação informal, a mídia. A mídia é educação informal. Você fala de educação, você pensa na escola. Não, nós tudo que a gente faz na pastoral, na evangelização, tem um propósito, né? Eu quero que as pessoas tenham valores humanos e cristãos. Ontem eu apresentei um programa, a gente apresenta aqui aos domingos um programa Vida em Comunicação, que é na Rádio 9 de Julho. Entrevistei uma escritora das Paulinas, ela até escreve para Infanto Juvenil. Veja, o elefante branco. Aí eu perguntava para ela... E é interessante porque ela, através de histórias, trabalha temas espinhosos, como a depressão.
Olha.
Então, nós temos no nosso carisma, a questão não precisa falar de Deus o tempo todo, mas de forma cristã de todas as coisas. Porque qual é o propósito? Formar uma nova mentalidade na sociedade. Uma mentalidade cristã que gere sentimentos cristãos e vida cristã. E eu perguntava para ela, como é que você tomou gosto de contar histórias? Ela é jornalista também, né? Do Rio de Janeiro. E como eu fiz jornalismo no Rio de Janeiro, nós tínhamos, sabe, não na mesma faculdade, mas... Então, ela tomou gosto de ver o pai ler.
Olha, então é exemplo.
E veja, hoje... Uma das coisas do digital, nós estamos perdendo
esse
a questão do raciocínio, da cognição, do tocar, do pensar, do criar. Então, o grande cuidado hoje, nós estamos dentro, nos servindo da inteligência artificial, em todas as mídias, porque, como dizia o Papa Bento XVI, nós temos que povoar o continente digital, né? Mas nós estamos de forma diferente.
Olha, que desafio, né?
E precisamos descobrir formas, né, de ajudar as pessoas ao ser humano ser sujeito do processo.
E todos precisam entender isso. Esse entendimento vem aí da alta gestão, né, de quem está hoje à frente, do ponto de vista internacional, nacional, conduzindo essa história, essa trajetória de mais de 100 anos de Paulinas. Precisa ter internalizado, obviamente que está, né, nas irmãs que estão à frente disso, mas cada pessoa, cada funcionário, cada colaborador, isso tem que impregnar também as pessoas, que não é só sobre... Olha, tem várias coisas que a senhora disse, né? Essa questão de ter agilidade, é preciso quem está trabalhando na comunicação ter, ao mesmo tempo, essa habilidade de ser ágil para virar um jogo, para mudar o formato, e um formato que muda a cada tempo, as tecnologias vai mudando, e os espaços de comunicação, que não é mais só sobre os telhados, mas está também nos podcasts, está no rádio, está no celular, está em tudo quanto é lugar, ter essa habilidade de ser rápida para acompanhar o ritmo e a evolução dos tempos, mas sem perder aquilo que é mais caro, que é mais importante, que é o do profundo, que é o da tradição, que é da essência. Essa agilidade não pode fazer... Não, a gente tem que correr e tem que fazer para ontem, e tudo está mudando, mas sem perder o que é de verdade. Então está aí uma habilidade, um desafio muito grande. E os próprios espaços, né? Agora, entendendo cada livraria, a senhora trouxe isso, né? A livraria é um espaço de convivência, a livraria que acaba sendo também um espaço de troca, e não apenas um ponto comercial.
É um lugar de encontro. E é um grande desafio, Patrícia, porque nós hoje temos que nos reformular. Nos reformular, porque o digital está prevalecendo. Então, é um grande desafio. As pesquisas mostram como a leitura caiu entre os brasileiros. Então, naturalmente, também aí a autossustentação, como fazer tudo isso, como viver tudo isso, como a gente ter projetos, por exemplo, a gente está com projetos novos, também internacionais. Tem um, por exemplo, que está se desenvolvendo, é ligado a uma equipe do governo geral, né? Uma irmã de Singapura, que vai se... Eu vi porque estava lá e agora já foi aprovado pelo governo geral. Então, novos projetos internacionais também de missão, de apostolado digital, sabe? E assim... Do outro lado do mundo, onde, por exemplo, lá a Coreia, a nossa superiora geral é coreana hoje, né? É algo assim, digamos, nossa, do outro lado do mundo. Mas a Coreia é um dos países que mais se desenvolveu pela educação, os mais avançados. Olha, em 2006, 2007, nós tivemos um encontro internacional de missão aqui em São Paulo. E nós, então, apresentamos a questão da internet na época e também de outras questões. Como é que nós estávamos trabalhando a internet no mundo? O que me chamou a atenção, na Coreia, a internet já era política pública. As pessoas têm de graça a banda gratuita. Veja a dificuldade de acesso que nós temos no Brasil. Quem é que consegue pagar um bom plano de internet, acesso a dados, uma série de coisas? Então, tudo isso também vai fazendo a diferença. Mas, por outro lado, aquela questão, nunca perder o humano. E dentro das mudanças, o que, que nós temos sempre o cuidado? O que muda e o que permanece? Então... Algumas coisas não mudam, o evangelho não muda, que nós seguimos. Agora, a sensibilidade das pessoas, a percepção do modo de ser cristão. Veja, hoje, comunidade, a questão presencial, como é difícil. Hoje de manhã eu dei aula para os meus alunos lá, eu dou aula para o primeiro ano de teologia, educação para comunicação, e discutimos os dois documentos sobre a internet, Igreja Internet e Ética na Internet. Então, e são jovens, nós temos aqui, como são congregações religiosas, nós temos desde Vietnã, Filipinas, África, vários países, América Latina, do Haiti, então é brasileiros dos vários lugares. Então, é uma realidade super multicultural, né? Mas eu procurava dizer o que... Quais são os pontos de convergência? Então, a dignidade humana, a igreja fala do começo ao fim.
Não, né? Dá para abrir mão disso, né, irmã?
Não. Então... A dignidade, a ética, tantas outras questões, né, que nos chamam. Então, é isso que a gente precisa também cuidar. Então, essa, digamos, o carisma, a espiritualidade, ela está muito à frente do que talvez ter grandiosos meios, mas a gente ser esse fermento.
Exatamente, essa forma diferente de ser e não perder aí essa identidade, essa essência. Então, cada comunicador, cada comunidade, cada paróquia, né, que vai fazer aí suas formas de comunicação, inclusive utilizando dos meios populares, precisa entender que ter câmera, ter um microfone, ter a internet com banda tal, redes sociais, mas ainda assim pode não comunicar, né, de verdade, porque o que falta, pode estar faltando aí essa alma, né? A alma dentro desse processo de comunicar. E uma coisa que o Papa Francisco tem que trazer, falou muito desse escutar, a gente falou hoje muito de falar, nós, né, somos falantes, estamos aqui no rádio, professoras, nos microfones, mas essa cultura digital que nos deu essa velocidade, você falou, o alcance também muito grande hoje, claro, né? Mudou muita coisa, mas o alcance que Paulinas tem hoje no mundo de chegar a tantos lugares de forma mais rápida, também isso foi positivo. Alcance, visibilidade, mas também trouxe, assim, uma superficialidade muito grande e muito ruído, né, irmã, nessa comunicação.
Sem dúvida.
Então, como é que a gente pode evangelizar nesse ambiente, manter essa essência, onde todo mundo fala, mas pouca gente escuta, e quando o Papa falou de escutar com o coração.
É verdade. Escutar com o coração, ouvir com o coração, eu acho que é uma questão de exercício mesmo. Agora, eu sempre me preocupo, por exemplo, pensando no interlocutor, né? Ou então quando eu dou formação para catequistas ou para outras pessoas, eu tenho que olhar a pessoa, a comunicação de lá para cá, não é verdade? O que é que está na cabecinha daquelas crianças que viram não sei quantas horas de games antes de eu falar de Jesus Cristo e que ele fala assim, é para amar o seu irmão, o evangelho de hoje, se bater na sua face, dá outra para, né? Então, o que é, qual é o repertório das pessoas? Eu acho que a grande preocupação hoje está na linguagem, em conhecer o universo do interlocutor, né? Para todos nós, o que é que a pessoa entendeu com o que eu disse? Aquela devolutiva, e nós aqui no Serviço Pastoral da Comunicação, também a gente se preocupa muito em ajudar as pessoas a pensarem. E eu fiquei muito contente de ver que na mensagem do Dia Mundial das Comunicações, o Papa Leão XIV fala que nós temos que trabalhar o pensamento crítico, né? E o caminho é a educação.
Sim.
Quando falamos em educação, não é, eu volto a dizer, não é só a escola é a educação formal, mas o espaço das pastorais, os pais são educadores, os catequistas são educadores, nós somos aqui educadoras pelo rádio, falando, ajudando a pensar fora da caixa, né? Eu acho que tudo isso, então, é a gente também ter essa abertura da aprendizagem constante, de ser uma eterna aprendiz. A gente tem que aprender muito. Eu digo assim, os pais não podem delegar a autoridade porque a criança sabe mais mexer no aparelho.
Sim.
Mas orientar, escutar, ajudar a pensar, olhar o que eles estão acompanhando, porque hoje é assustador, né, o que acontece aí nas internets da vida, né?
Sem dúvida.
Então, eu acho que nós temos que...